Nós já falamos sobre economia circular em outra oportunidade. Falamos muito da questão da sustentabilidade desse processo. E hoje vamos nos concentrar na importância da economia circular como impulsionador das atividades, não é? De empresas e na criação de empregos. Há uma estimativa da Organização Internacional do Trabalho de que a economia circular pode gerar cerca de 4 milhões e 800 mil empregos na América Latina e Caribe. Mas o que a gente quer entender é justamente o que é necessário para impulsionar esse processo. Pode ser uma solução para a questão do emprego? Que estratégias são necessárias? Qual a participação das empresas, do setor privado, dos governos? E eu converso sobre o assunto com a professora Tereza Cristina Carvalho. Ela é do Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Eletrônicos da Poli, Escola Politécnica, e ela é pesquisadora nas áreas de tecnologias digitais, inovação sustentável e economia circular. E conversa com a gente hoje. Tudo bem, professora Tereza Cristina? Bom dia.
Bom dia, tudo bem? E você, Roxane? Prazer estar aqui com vocês.
Muito obrigada pela atenção com o nosso ouvinte. E eu começo perguntando justamente isso, professora. Nós falamos da economia circular e falamos muito da questão da sustentabilidade. Agora, o que ela pode representar para impulsionar economias e gerar empregos? Essa é uma discussão que tem sido feita?
Sim, eu acho que esse assunto é bastante fascinante, né? A economia circular tem várias vertentes, mas primeira coisa, nós considerarmos o resíduo como algo de valor, né? Então, se o resíduo é algo de valor, significa que nós podemos criar coisas em cima do resíduo, né? Então, eu vou dar um exemplo prático. Aqui no programa PAIDEA, que é um programa que nós oferecemos para jovens de baixa renda, teve uma pessoa que assistiu aulas sobre economia circular, se apaixonou pelo assunto e começou a criar objetos de decoração para casas. Por exemplo, ele pegou uma roda de bicicleta e fez um lustre. Ele foi fazendo coisas assim que eu considero muito bonitas. E hoje ele tem uma empresa e nessa empresa já tem dois funcionários. Ele conseguiu isso no prazo de 1 ano e meio, 2 anos. Mas existem outros casos também que nós podemos considerar. Vou trazer um outro exemplo. Todos nós que temos bebês, né, sabemos que quando a criança está crescendo, ela troca muito rápido de roupa, né? Se tem um irmãozinho que nasce, você vai passando para o priminho. Então, tem uma outra empresa que ela criou mecanismo de troca. Então, você tem um bebê de 3 meses, a roupa não serve mais, você vai nessa empresa ou nesse site e você troca a sua roupa de 3 meses, vende, né? E com esse dinheiro você compra para quando a criança tiver entre 4 e 5 meses. Eu achei esse negócio fantástico, essa empresa já tem várias pessoas trabalhando, porque a roupa do bebê também precisa de um cuidado especial. Então, eu vejo na economia circular muita perspectiva de novos negócios e também de novas posições de trabalho.
Sem dúvida, quer dizer, são dois exemplos que mostram exatamente a potencialidade da economia circular, né? Agora, para que isso tem que acontecer em média escala, em larga escala, quer dizer, a gente fica pensando numa transformação, por exemplo, que isso poderia trazer se fosse feito como política, né, econômica, que pudesse receber incentivos. Como é que você vê essa questão se a gente pensar em média e larga escala?
Então, na prática, toda empresa que gera resíduos, ela, ao invés de procurar descartar o resíduo, ela poderia suscitar a criação ou verificar a possibilidade de aproveitar esse resíduo no próprio negócio ou gerar um outro negócio. Então, vou trazer aqui 2 exemplos. Na cadeia produtiva do sapato, quando você corta o solado, ou que você corta mesmo o sapato, né? Nosso sapato tem uma forma ondular. Então, podemos usar essas rebarbas para fazer enfeites de sapato, ou mesmo você pode picotar isso e fazer enchimento. Então, sempre dá para aproveitar. Aqui na USP, nós temos uma experiência viva da prática da economia circular no caso do CEDIR, né? Que nós recebemos computadores usados e nós fazemos o que chamamos de remanufatura, né? Ou colocamos mais memória, mais disco, ou consertamos o computador, ou de dois computadores nós criamos um terceiro, e com isso nós atendemos a necessidade da própria comunidade USP e de outros projetos sociais. Mas eu conheço uma empresa que viu esse trabalho da USP e criou a sua própria empresa. E hoje está trabalhando com a venda de computadores de segunda mão para ONGs e agora abriu uma loja no shopping e está começando a vender computadores de segunda mão. Então, eu acho isso fantástico, né?
Sem dúvida. Digamos assim, essas empresas que elas mesmas criam essa alternativa, elas têm que seguir alguma regra? Eu queria entender um pouco se existem normas para isso, antes da gente entrar propriamente na questão do papel dos governos, né? Como é que os governos podem auxiliar ou incentivar esse tipo de atividade. Mas elas têm que seguir algumas regras?
Acho que a regra é específica do setor. Por exemplo, no caso de sapato, existem algumas regras de uso ou não de substâncias tóxicas, no descarte correto de substâncias tóxicas ou de qualquer material que esteja contaminado com metal pesado, mas nada diferente do que já existe no mercado. Não existe, eu desconheço qualquer norma específica para a economia circular. Eu acho que é muito mais o empresário ter essa questão da criatividade, né, e gerar novos produtos. Que vem um outro exemplo que agora eu me lembrei, mesmo quando nós falamos da produção vinícola que tem no Rio Grande do Sul, hoje as empresas começam a fazer lá no Sul produtos de beleza com casca de uva e semente de uva, que é um resíduo que você obtém na produção do vinho, né? No primeiro momento, eles começaram com uvas que não tinham qualidade suficiente, eles começaram a fazer suco, e hoje eles começam a fazer produtos de beleza. E a gente sabe que os produtos que usam tanto semente de uva como qualquer resíduo de uva tem um potencial muito grande por causa do óleo, né? São produtos geralmente muito caros no mercado internacional. Então, eu acho esse também um outro exemplo bem legal.
Qual é o papel dos governos? Quer dizer, como os governos podem apoiar essas iniciativas, incrementar esse tipo de atividade? Quer dizer, seria importante o apoio governamental para estímulo da economia circular, na medida em que ela é sustentável e gera emprego? Quer dizer, é uma solução para uma série de problemas, né, ao mesmo tempo.
Então, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, ela já contempla a questão da economia circular, né? E eu vejo também que o governo está começando a tomar algumas iniciativas. Voltando para o caso dos resíduos eletroeletrônicos, por exemplo, normalmente o Ministério Público ele fazia leilão dos resíduos eletroeletrônicos que eles tinham. Esse ano, eles fizeram alguns descartes para o CEDIR, porque eles reconheceram que aquilo que o governo não está utilizando, ele pode ser remanufaturado e consertado para projetos sociais para ajudar nesse processo de inclusão digital que acabou ficando muito evidente na época do Covid, né? Sim, então, eu vejo que o governo começa também, existem algumas chamadas do FINEP, então eu acho que está todo mundo se despertando para o potencial da economia circular.
Professora, mais uma dúvida. Já é possível pensar no produto, na forma como isso será reutilizado, já desde o início do processo? Quer dizer, essa seria a tendência mais importante? Quer dizer, você já na produção, você já está pensando na cadeia toda produtiva e como isso será reutilizado?
Sim, a premissa da economia circular, ela pressupõe o que nós chamamos de ecodesign, né? Então, você já fazer o projeto do produto, pensando que no final do ciclo de vida dele, ele vai poder ou ser reciclado ou entrar numa outra cadeia produtiva, né? Vamos dar um exemplo aqui que ocorreu recente. mesmo na área de resíduo eletroeletrônico. Nas Olimpíadas de Tóquio em 2020, foi anunciado que eles fizeram as medalhas de ouro, prata e bronze a partir de resíduos celulares e de computadores, né? Então, aí o que que aconteceu? Ele tirou o resíduo da cadeia produtiva de computadores e inseriu na cadeia produtiva de medalhas, mas poderia ser de joias, de bijuterias e outras coisas. Então, a ideia é quando você projeta um determinado produto, você já ter isso em mente. Eu vou dar um outro desafio que nós geralmente temos. Um computador, ele pode ter sete tipos de plástico. Quando você constrói um computador com tanto plástico, fica difícil, na hora que você manda para reciclagem, fazer a reciclagem, porque na reciclagem do plástico você não pode ter mistura de plástico. Então, se você fizer o projeto de um computador que utilize um ou dois tipos de plástico, isso vai facilitar no final do ciclo de vida desse equipamento. Outro ponto importante é evitar o uso de substâncias tóxicas na hora que você está fazendo o projeto do produto. Porque no momento que você insere substâncias tóxicas, o pós-consumo, o tratamento do pós-consumo fica muito mais complicado. Porque, de certa forma, o produto já vem contaminado, né?
Sim.
Um exemplo também que eu posso dar é no caso do sapato de couro. Uma das substâncias que a gente usa para amaciar o couro é o cromo. Então, o cromo também é um metal pesado. Então, hoje já existem trabalhos e empresas que estão usando tanino, né? O tanino que a gente ouve falar do tanino do vinho, para amaciar o couro, porque isso facilita no final do ciclo de vida de como a gente vai reciclar e reaproveitar o resíduo do sapato.
Bom, são inúmeros exemplos dessas possibilidades da economia circular, um pouco do que a professora nos explicou, quer dizer, a mudança para a economia circular, então, em alguns casos, né, ela até desloca investimentos, oportunidades de empregos ali dos setores de produção e fabricação para reciclagem, né? A professora começou contando isso. Ou você já inicia esse processo pensando nesse pós-consumo, quer dizer, qual vai ser a destinação? Importante para a gente concluir é que a economia circular ela pode, e a gente está precisando muito gerar vagas de, né, oportunidades de trabalho, ela pode gerar oportunidades em toda a cadeia produtiva. Acho que é para a gente concluir, né, professora?
Isso, exatamente. Desde os grandes empresários que geram resíduos, acho que tem que repensar o que eles podem fazer com esse resíduo. Até as pessoas que têm vontade de abrir um negócio, ela pode ver consigo o que que ela tem familiaridade, que tipo de serviço manual ou atividade que pode utilizar algum tipo de resíduo. Enfim, tem um campo muito fértil para ser explorado.
Eu gostaria de agradecer muitíssimo a participação da professora Tereza Cristina Carvalho, da Poli, conversando aqui com a gente em mais esta oportunidade sobre as possibilidades da economia circular agora, né, pensando em termos da cadeia produtiva e a geração de empregos. Professora, muito obrigada mais uma vez por sua contribuição.
Obrigada a você, Roxane, pela oportunidade e é um prazer falar com você e com os ouvintes.